Programa Rota, viagens e serviços.
Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Rota, Viagens e Serviços, um programa oferecido e organizado pelos cursos de Gestão de Turismo e Gestão Empreendedora de Serviços, por intermédio e apoio da Central de Notícias Uninter. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre uma temática muito bacana, uma temática necessária, não é mesmo, Marcos? A gente vai falar sobre ecoturismo, turismo em áreas naturais, e vamos conversar com um empresário da área, o Marcos. Seja muito bem-vindo, Marcos. Conta para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua experiência. Vou deixar você muito à vontade para você se apresentar. O Marcos Rosa Filho, ele tem um empreendimento conhecido como Eco Guaricana, não é isso, Marcos? Boa tarde.
Boa tarde, professora Gazielle, boa tarde aos alunos da gestão em turismo, também na parte de administração. É um prazer conversar com vocês sobre o que a professora Gazielle fala com muita propriedade do turismo em áreas naturais, de forma que a gente possa contribuir um pouco a nossa experiência de 17 anos pensando no ecoturismo e há 7 anos com a empresa Eco Guaricana.
Que maravilha, Marcos. 17 anos, então, que você já tem esse domínio, vamos dizer assim, da área natural. Conta um pouquinho o que é a Eco Guaricana, aonde que ela está localizada. A gente tem aqui na nossa audiência, a gente que fica aqui pertinho de Curitiba, gente de Curitiba, mas a gente tem gente do Brasil todo. Então, conta para a gente aonde está situada a Eco Guaricana, a história da Eco Guaricana para nós.
Então, professora, basicamente, é até interessante chamar a atenção que hoje, dia 22 de abril, é o Dia da Terra. Está acontecendo uma conferência internacional com os países mais ricos do mundo sobre a proteção da natureza. E quando a gente fala em empreendedorismo na natureza, isso está diretamente ligado aos teus desejos, às tuas vontades de empreender, de trabalhar com a terra, né? Hoje é o dia da terra. E no meu caso, foi uma necessidade familiar, porque o meu pai faleceu, e como é que você sustenta uma chácara, né? A nossa chácara, que foi comprada em 78 em São José dos Pinhais, a 38 quilômetros do centro de Curitiba. E com o falecimento do meu pai, veio todo um movimento familiar de vende, não vende a propriedade, vende só uma parte, vende tudo. E em 2003, 2004, isso começou a me incomodar e eu começo a receber pessoas na minha chácara pensando na necessidade da sustentabilidade financeira da propriedade, para não precisar vender a propriedade. É uma propriedade de 6 hectares na BR-376, caminho que vai para Joinville. Mas é 25 quilômetros do centro de São José dos Pinhais. E daí eu comecei a receber pessoas em período de formatura. O pessoal chegava, tomava chope e ficava lá na chácara usando as áreas comuns. Era uma época que eu não tinha nem muita ideia de como receber as pessoas, de preparar o churrasco. Eu não fazia churrasco. Essa parte da alimentação a gente sempre tentou não se envolver muito, né? Aí eu deixava preparado e as pessoas chegavam lá e se divertiam.
Mas no era tempo algo que a gente podia aglomerar, né, Marcos?
Era outro
zero. Ai, que delícia!
Mas era algo que, assim, eu gostava disso. Eu sempre gostei eu sou jornalista há 27 anos, professor. Então, eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas. Eu sempre gostei de produzir as minhas reportagens, mas o momento do olho no olho com os meus entrevistados sempre era o que eu mais gostava, até mais do que escrever necessariamente, né? E daí eu começo a pensar assim, poxa, 2003, né? São 18 anos. Aí eu começo a descobrir, que é uma questão até do olhar, assim, para com as áreas naturais, né? Eu começo a descobrir que a minha chácara está localizada a 4 quilômetros da área de preservação ambiental Guaratuba, que a APA de Guaratuba envolve Morretes, São José dos Pinhais e também a cidade litorânea de Guaratuba. Aí eu passo a entender e a conhecer, e também passo a ir de carro com amigos montanhistas, e descobri que a 28 quilômetros da minha chácara tem a usina hidrelétrica da Guaricana, que é de 1959, que foi inaugurada pelo Juscelino Kubitschek. Tem a usina hidrelétrica da Chaminé, que é uma unidade da Copel, inaugurado em 31, com tecnologia alemã, feita pelos americanos, e essas usinas respondem por 4% da energia elétrica de Curitiba, hoje. Então, são unidades da Copel que estão na Serra, onde tem a captação de água, né? Os mananciais da Serra da Guaricana descem, distribuindo água para o litoral e também distribuindo água para Curitiba. E além da pandemia, a gente vive a maior crise hídrica que os 5 milhões de habitantes da região metropolitana estão enfrentando. Então, eu contei um pouquinho dessa questão da necessidade familiar e de buscar o conhecimento do território, para tentar entender o que, que era a minha chácara dentro desse bioma de Mata Atlântica, tão próximo da capital. E daí vem a ideia de lançar uma marca voltada a ecoturismo e educação ambiental. Mas daqui a pouco eu conto que é uma trajetória como empresário que não é tão fácil, porque eu imaginei que eu ia abrir a minha chácara e as pessoas iam começar a ligar e iam começar a querer ir lá, como a época do churrasco. doce ilusão, porque a gente está num mercado de ecoturismo ainda em processo de implantação e consolidação na região metropolitana de Curitiba. As cidades catarinenses já têm um pool de opções da náutica, de paraquedismo, de aventura, contato com a natureza, de uma forma que aqui na região metropolitana de Curitiba ainda é um pouco tímido, ainda está em processo de implantação. A gente tem basicamente, professor, o turismo doméstico, né? Como a senhora sabe bem, esse turismo que é muito focado no comer e ir embora. Mas a gente está trabalhando para que exista a fase do comer, ficar, dormir, comer, ficar, dormir, se divertir, vivenciar as vivências em áreas naturais, e de forma que o turismo, aqui a partir da sede da Eco-Guaricana, com São José dos Pinhais e região, se torne um turismo internacional. Da mesma forma como os demais parceiros, que são as reservas particulares de proteção natural. As reservas que recebem grupos da Eco-Guaricana, em que se a pessoa tomar a liberdade de ir com a família numa dessas reservas, vai acabar tendo a porta com o portão, não vai conseguir entrar. Então, a gente trabalha com reservas particulares de proteção natural, inclusive os donos não podem vender essas propriedades quando transformam essas propriedades em RPPNs, e o ecoturismo é uma forma, inclusive, de gerar recurso financeiro para o dono da propriedade, parceiro da Eco-Guaricana, e também para a preservação da fauna e flora. Então, se o pessoal chegar lá, o seu Pedro, por exemplo, da Niandara Guaricana, vai olhar assim, o que vocês querem? Ah, a gente veio conhecer aqui o Mirante, as cachoeiras, ele vai olhar assim, só agendando. Então, eu contei um pouquinho do que é a necessidade familiar, e aí também uma questão do mercado ainda em consolidação, né, aqui na região metropolitana.
É verdade, Marcos, eu concordo com você e eu acho que você tem um belo pote de ouro nas mãos, né? Porque a gente tem essa necessidade forte da sociedade como um todo em entrar em contato com a área natural, né? Isso falando da perspectiva do homem, eu acho que essa pandemia e esse momento histórico que a gente está vivenciando mostra muito bem essa necessidade humana da gente se desligar. Eu sempre falo que o turismo perpassa esse caminho, né, do bem-estar, da qualidade de vida, e nesse sentido, para o ser humano conseguir se organizar, ele precisa desconectar e entrar em contato com o meio ambiente, né? Então, o meio natural. E olhando isso, né, para essa necessidade do homem, o espaço que você tem, né, e a maneira, a preocupação, né, a consciência, essa clareza, né, do teu espaço, do território, da importância que ele tem, é que faz todo o diferencial na hora de você promover um serviço turístico. Então, eu concordo com você quando você fala que o serviço ainda está sendo estruturado, e acho que esse é o processo mesmo, né? Bons serviços estão sendo estruturados, e cada vez mais, acho que parte agora do consumidor em prestigiar e consumir esses espaços, né, com sabedoria, com cuidado, a partir dos princípios da educação ambiental, como você colocou. Conta pra gente, Marcos, quais são os serviços que você tem hoje? Então, se eu quiser passar uns dias lá com você, me conta como que funciona.
A gente tem, professor, assim, o que seria a residência, né? Ser um residente. Então, ou seja, ficar lá na sede da Eco-Americana, em que nós levamos as pessoas por dentro das trilhas da Eco-Americana. E também...
Nós temos a imagem da sede da Eco-Americana, você compartilhou conosco, Marcos? Vou pedir para a Bárbara compartilhar aqui algumas imagens que você trouxe, e aí você pode ir descrevendo.
Tá. Eu tenho uma caixa de abelhas mandaçaia na sede da Eco-Americana, que inclusive a gente tem essa possibilidade de abrir a caixa de abelha para mostrar para as crianças. Eu já recebi lá na chácara mais de 150 crianças, incluindo escoteiros. Então, essa questão da residência seria uma forma de ficar dentro de uma propriedade por algumas horas, conhecendo mais a própria propriedade. Então, a gente tem esse serviço de day use, que agora está suspenso por causa do decreto do governo do estado, que vai até dia 30 de abril, mas é um momento das famílias, dos pequenos grupos, irem até uma chácara preservada e entender um pouco mais dessa relação da fauna e da flora. E a partir da propriedade, a gente tem as atividades que são na região. Por exemplo, a gente sai da sede da Eco-Americana para conhecer as abelhas nativas. Então, na Eco-Americana tem a caixinha de abelha mandaçaia, que é, digamos, uma apresentação das melíponas, né? Das abelhas sem ferrão. E a gente pode, inclusive, marcar com o grupo que está lá na sede da Eco-Americana de nos deslocarmos para a reserva Niandara-Guaricana, de carro, por mais 25 quilômetros, para a gente descobrir troncos de árvores que tenham as mandaçaias, que são as mesmas abelhas, que tenham a jataí, que tenham a mirim, as abelhas sem ferrão. Então, imagina que a partir de uma propriedade próxima da região metropolitana, a gente oferece vivências que são em direção à Serra da Guaricana. E a Niandara Guaricana, que é a nossa parceira, inclusive os índios moraram por um ano lá, os índios vieram de Mangueirinha, de várias etnias, né? E a Niandara Guaricana está nesse corredor verde, daqui a pouco até vai aparecer uma informação, que é um corredor de biodiversidade de mata ambrófila mista para a mata ambrófila densa, o mista porque tem as araucárias na região de Curitiba. Então, a gente tem também essa questão do ecoturismo e educação ambiental, de forma que o ecoturista ele volta para sua casa com informações sobre o território. Esse mapa é bem interessante, até se puder voltar, que é assim, professor Gazelli, São José dos Pinhais, que é a cidade onde eu resido, que eu tenho a chácara e a sede da Eco-Americana, com certeza deve ser a única cidade do Brasil que está com um grande projeto para preservar os seus mananciais hídricos, que é o bairro Del Rey, onde é feita a captação de água do Miringuava. Na mídia está sendo muito colocado o nome Miringuava, que é a futura bacia de represa da Sanepar. A Sanepar está construindo uma represa na região da Colônia Murici, na área rural de São José, e a captação acontece ali no bairro Del Rey. Está previsto um parque municipal do Del Rey. E essa bacia, ela vai meio que se transformar numa área de proteção do Estado por ser a estatal de água. E essa região que vai ser alagada, inclusive no mapa, tem alguns pontos onde a Eco-Americana leva grupos para ecoturismo. E um dos pontos é a bacia do Miringuava já inundada, que ela vai ficar do tamanho da bacia do Vossoroca lá na BR-376. E os mananciais que fazem parte do rio Miringuava estão localizados na região da Colônia Murici, Panduva da Serra, que são essas localidades rurais. E o Parque Nacional Guaricana, Unidade Federal de Conservação, a qual eu sou o conselheiro, por ser morador da região e trabalhar com ecoturismo, o parque tem o rio Miringuava nascendo praticamente quase dentro do Parque Nacional Guaricana. Então, a gente está falando de turismo, está falando de educação ambiental, está falando das vivências da natureza, está falando dos recursos naturais que trazem água, que trazem o equilíbrio das chuvas, do clima, que trazem a preservação da fauna, né? Quantos bichos, inclusive, que estão ali na região do Miringuava. Até a gente tem alguns outros projetos ligados ao resgate da fauna e flora do Miringuava, e que nós não vamos nos meter a resgatar tatu, jararaca, as abelhas, mas a gente está acompanhando de que forma que o impacto da construção da barragem, o enchimento do rio Miringuava com o represamento da Sanepar, vai afetar aquelas comunidades, aquela região. Então, esse mapa eu estou enfatizando porque ele é muito importante, é um mapa do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, que é o órgão controlador do Parque Nacional Guaricana, que mostra esse corredor de biodiversidade próximo da Curitiba, da capital paranaense, para com Guaratuba. Tanto que o parque é maior, a maior parte do parque está em Guaratuba ou no município litorâneo.
Muito legal você falar, Marcos, assim, e explicar um pouco desse contexto, né, do território mesmo, onde a gente tá, do que a gente está falando, apresentando, porque muitas pessoas que estão aqui de Curitiba, que estão nos acompanhando, talvez também não conheçam todo esse contexto, né, natural, essa importância, essa relevância natural que você está destacando. Eu quero aproveitar... colocar, agradecer aqui o nosso público, os nossos telespectadores, quem está nos acompanhando aqui, professora Flávia, professora Karen, a professora Adriana, nossas parceiras, a Cecília, que está colocando que ela adora o programa, está adorando o tema. E aí eu tenho uma pergunta. A professora Adriana pergunta o seguinte, Marcos, olhando para esse teu espaço e pela maneira como você trabalha o ecoturismo, que é muito interessante, o que, que você destacaria no perfil profissional para quem quer trabalhar com ecoturismo? Então, quem está nos acompanhando ou quem tem interesse em trabalhar com o ecoturismo, o que, que é importante, Marcos, na tua percepção?
Olha, eu acho que os meios digitais vieram para realmente limitar os trabalhos mais tradicionais, né? Isso já está estabelecido, né? E o turismo está fazendo parte disso. Um aplicativo faz com que eu consiga percorrer toda Curitiba sem precisar de um guia. Então, assim, não estou menosprezando o papel do guia, porque eu também sou guia, né? Até eu tô terminando o meu curso técnico de turismo pelo SENAC. Por causa da pandemia, a gente não conseguiu ir para Floripa, que é a nossa última atividade de presencial como formação do curso de guia de turismo do SENAC. Então, é um quase guia turístico falando do serviço de guia turístico. Assim, você tendo as redes sociais e tendo também os aplicativos, você não precisa necessariamente da figura do guia para conhecer o Parque Jardim Botânico, para você ir no Largo da Ordem, conhecer a feirinha do Largo. Então, o ecoturismo, ele não é tão acessível como você ir às áreas naturais, como os parques de Curitiba. Porque a questão de cachoeiras, de áreas remotas, gera uma tecnicidade. Eu também sou bombeiro civil, 1 ano de formação pela FACOP. Então, você conhecer essas áreas naturais demanda guia. Conhecer o centro cultural de Curitiba não necessariamente demanda guia. Claro que seria bom você ter um guia para poder percorrer com calma e ter mais informações ainda do que um aplicativo pode te dar. Então, o ecoturismo está diretamente ligado à segurança no deslocamento em áreas remotas. Essa segurança já é um fator que vai fazer com que o mercado do ecoturismo traga muitos dos guias que atuam na área urbana. Não que eles vão parar de atuar na área urbana, mas eu vejo que o guia da área urbana, ele já pode se qualificar imediatamente, em poucos dias, para ser um guia em áreas naturais. Não significa que ele vai ter que virar um Rambo com faca na boca para conseguir tirar todo mundo da cabeça d'água, que o pessoal está correndo risco de vida. Tanto que tem um momento de chegada nas reservas, tem um momento de saída, tem a organização dos passeios, tem todo um staff disponível para que o ecoturismo aconteça da forma mais segura, uma vivência interessante, que o ecoturista volte para sua casa, tendo o contato com a natureza, e em períodos de pandemia, até o telefone lá da Eco Guaricana tocou muito mais em 2020, 2021, do que 2019, 2018. Então, há um interesse do ecoturista querer conhecer as áreas naturais. Então, basicamente, o mercado do ecoturismo é um mercado potencial muito forte. Eu diria que é até mais forte do que outros segmentos do turismo. E a gente tem daí acompanhado o que é a formação de um grupo empresarial puxado por algumas marcas, como a Fundação Boticário, a Serra Verde Express, a SPVS, que é uma ONG muito conhecida em nível Brasil. Essas marcas estão puxando a importância da Grande Reserva Mata Atlântica. O litoral paranaense é um litoral pequeno do ponto de vista de praia. né? As praias de Santa Catarina, o pessoal fala assim, ah, eu prefiro Barra Velha, eu prefiro Itapema, que lá a água é mais bonita. Ah, são perfis. Agora, o litoral paranaense, quanto à sua diversidade de Mata Atlântica, na área dos manguezais, na Baía de Guaratuba, ele é uma região que, com certeza, é uma das mais lindas do mundo. E é esse pool de iniciativas que está querendo mostrar ao curitibano, ao paranaense, ao paulistano, ao argentino, ao europeu, um mercado de ecoturismo que é pouco conhecido, mas que, do, quanto à natureza, ele é extremamente rico.
Excelente, ele é excelente a tua fala e interessante como você tem essa ciência, né? Assim, como você transmite essa segurança e como você articula. Então, a gente está falando da perspectiva do consumidor de turismo, né? Quem consome o turismo, quanto tocou o telefone, o quanto as pessoas estão buscando, né, por esses empreendimentos e o quanto é importante no perfil profissional e no mercado de ecoturismo trabalhar com os conceitos de segurança, né, de preservação, mas acima de tudo de segurança, para dar essa segurança para quem vai consumir. Eu queria colocar aqui, você acabou respondendo a questão, uma outra questão que surgiu sobre o mercado de ecoturismo, né? Quem está buscando esse, quem está querendo consumir o ecoturismo, quem busca o teu espaço, né? Então, acho que você falou um pouquinho, se você quiser aprofundar depois também, fique à vontade.
Daí, rapidamente, que assim, o mercado de venda de casas em Curitiba cresceu 20, 23%, Maringá está falando de 27% a mais de venda de casas. Tem pessoas que estão vendendo o seu apartamento e indo para casa, porque quer um quintal. A pandemia está fazendo com que as pessoas procurem ter um verde, nem que seja um quintal de 5 metros quadrados. Então, o mercado imobiliário está mostrando o interesse das pessoas em quererem mais contato com a natureza.
Perfeito, reafirmo o que a gente está falando aqui, né, Marcos? Isso mesmo. E aí, a professora Adriana ainda comenta, né, que apesar de todas as transformações tecnológicas que a gente está vivenciando, os profissionais são essenciais para que os turistas tenham experiências significativas em áreas naturais, né? Como você colocou, é impossível a gente ter a mesma percepção, a mesma vivência do que ter alguém acompanhando e passando aquela instrução e até mesmo as bases de segurança, né?
Podemos até fazer um... Fala, desculpa.
Não, diga você, fale você.
Podemos até fazer um paralelo, eu gosto muito de rock and roll, né? Dessas lives de rock. Ah, tá, você em casa pega uma cerveja, um vinho, tá? Né? Coloca na tela de 40 polegadas, coloca no Blue Surround lá, tá? Então eu tô no show de rock, beleza. Ah, mas não é a mesma coisa. E as áreas naturais também. Por mais que a pessoa tenha um aplicativo dela ver 360 graus, o Parque Estadual do Vila Velha. Ah, tá, então eu consigo ver o Parque Estadual do Vila Velha. Ah, se não for lá, se não tiver essa vivência pessoal no Parque Estadual do Vila Velha, o cheiro, a noite, a lua, as ruínas do Parque Estadual do Vila Velha, não funciona. Assim, o digital com o VR é muito bom para dar acesso a quem não consegue estar ali. Mas o ecoturismo, ele é baseado nas vivências, né?
Isso mesmo, não tem como, é insubstituível, né? E é muito legal, né? E tem outra questão, outro conceito que a gente trabalha também no turismo, né? Que é essa questão da experiência, o quanto isso é individual, né? Então, como você falou, né? Você pode olhar, espiar por meio da tecnologia, mas a vivência de cada um no espaço é particular, né? E o que pode ser muito significativo para um, nem tanto para outros, ou pode marcar a vida, né? Ser um divisor de águas para outros. Então, quer dizer, todo esse conjunto que se aflora, esse conjunto que é o ser humano que se aflora no ambiente natural. Né,
eu te dou um exemplo, né? Na reserva Niandara Guaricana, eu fiz pegada de onça duas vezes, da onça parda. Uma vez a pegada estava lá de manhã cedo quando a gente acordou, acampando lá na RPPN. Outra vez foi mais interessante, nós passamos em direção ao Parque Nacional Guaricana, a pegada não estava lá. No nosso retorno de 3 quilômetros de trilha, a pegada da onça parda estava lá. Então, imagina você estar com um turista que não digo sentir o cheiro da onça parda, que não é o caso, mas ele estar num ambiente onde ele presencia a pegada de um felino tão maravilhoso que é a onça, né? Isso aplicativo nenhum vai conseguir trazer.
Nenhum, é verdade, muito bem. E interessante que você colocou que no teu espaço você tem o serviço de Day Use. Day Use foi uma temática que nós trabalhamos no último programa, com uma convidada que foi a professora Adriana, que trabalha com a gestão também, já trabalhou muito tempo com a gestão de meios de hospedagens. E aí a gente estava conversando sobre esse serviço do Day Use. Como que funciona o Day Use lá na Eco Guaricana, para quem está nos acompanhando, Marcos? A Bárbara, se você quiser ir passando algumas imagens, pode ser, Marcos?
Sim, claro.
E aí você vai descrevendo um pouquinho das imagens que você compartilhou. Pedi para a Bárbara, já ela passa aqui para a gente, né? Então aqui a gente olhou um pouquinho do mapa. Enquanto isso, se você quiser ir nos contando como funciona o Day Use da Eco Guaricana.
Então, a gente tem o guiamento nas trilhas internas da Eco Guaricana via caminhada de 14 quilômetros, saindo da sede da Eco Guaricana e retornando. Indo até a Cachoeira dos Ciganos, a queda d'água mais famosa de São José dos Pinhais, que é essa imagem do trekking dentro d'água, é um trekking de 1 quilômetro. A gente sai de carro 22 quilômetros até essa queda de água. O Day Use também tem o pedal. As pessoas vão de carro até a sede da Eco Guaricana e a gente sai de bike, fazendo um pedal guiado até a Serra da Guaricana, de 22 quilômetros de ida e 22 quilômetros de volta. Também pode ser 37 quilômetros de ida até o Castelhanos, na divisa com Guaratuba. A acessibilidade, essa é uma imagem que trata da nossa preocupação.
Linda essa imagem!
É, na Reserva Irumã. A Reserva Irumã é a RPPN, Campo Base Parceira da Eco Guaricana em Santa Felicidade. É uma das únicas trilhas acessíveis a cadeirante e deficientes visuais do Brasil, em que a gente consegue levar as pessoas com limitação motora ou limitação cognitiva, visual, para dentro de uma floresta. Essa é uma questão do Day Use acessível, né, professor? Que muitos esquecem a quantidade de pessoas que necessitam conhecer as áreas naturais e que precisam, né, dessa estrutura de portar limitações físicas e cognitivas, etc.
Lindíssima então, essa imagem.
Esse é o Ricardo Mesquita, até que está ali de pé, o arquiteto. Ele fez o projeto de um container, que seria o container que a gente vai instalar lá na nossa propriedade. E tem gente que pergunta para mim assim, mas você vai ter cabanas, você vai ter chalés na sede da Eco Guaricana? Não. A gente planeja ter no container um quarto, apenas um quarto pequeno no container, nessa questão da residência, das pessoas ficarem comigo lá no fim de semana. Mas eu prezo que a Estância Carmelo, lá no Miringuava, seja e é a nossa parceria de pernoite. Da mesma forma, outros lugares que o Day Use pode ser estendido para pernoite. Eu não imagino que eu fique colocando um monte de cabanas e casas e chalés na minha propriedade, porque eu acho que é mais interessante, inclusive, o meu Day Use ser focado no dia. A gente organizar o dia da pessoa. A pessoa dormir, o turista dormir, aí são os parceiros, né? Esse é um pouco da nossa comunicação, né, chamando a atenção. Ah, falando nisso, escalada que a gente quase nunca fez. Rapel foi só uma vez. Cada vez mais nós somos contemplação. A minha bike de bambu, eu já fui pantomime, morrendo com ela. O Klaus Volkmann é um designer, músico lá de Porto Alegre. Ele que fez a bike para mim. E essa bike de bambu chama bastante atenção. Desde que eu comprei essa bicicleta, Grazielli, eu nunca mais enchi o pneu num posto de gasolina sem que alguém venha conversar comigo. O pessoal vem conversar, quer saber se a bike tem estrutura de ferro dentro. Não tem estrutura de ferro dentro, ela é toda de bambu. E é uma questão da gente trabalhar esse conceito do uso dos recursos naturais para a mobilidade. Inclusive, é uma das pautas que a gente trabalha.
Totalmente sustentável,
né, Marcos? A sustentabilidade, né? Que ela tem até o garfo de ferro, tem o banco com o ferro, os pedais são de plástico, mas o Klaus, ele vem desenvolvendo já o garfo de bambu, os raios da bicicleta de bambu, o banco também pode ter elementos de bambu, então cada vez mais as bicicletas de bambu estão chegando próximo de cerca de 80, 85% de recursos naturais.
Muito bem.
Essa é uma foto muito importante, que é assim, o Miringuava vai aumentar 30% do leito do rio. Essa questão de que Curitiba vai ser abastecida com cerca de 600 mil curitibanos vão tomar água do Miringuava. considerando que Curitiba tem 1,9 milhão de habitantes, a gente está falando de um terço da população que vai tomar essa água aí. E a Tatutoca é uma reserva ambiental ali na região do Biringuaba, em que dos cerca de 18 hectares da propriedade, metade vai ficar embaixo d'água. Porque a formação da bacia significa o alagamento de centenas de hectares. E essa é uma cachoeira que eu fui lá fazer uma foto, eu fiz um vídeo no YouTube da Eco Guaricana, tem a vídeo reportagem, que eu estou de caiaque no Rio Miringuava e depois eu estou nessa propriedade aí no Miringuava. Essa propriedade vai ficar, essa cachoeira, professor Gazelli, ela vai desaparecer. Então, a gente está até trabalhando dentro desse período de pandemia que os passeios em grupo acabaram, né? A gente não faz passeio em grupo desde março do ano passado, desde março de 2020, não tem mais passeio em grupo. Ou são passeios com pequenos grupos familiares, ou não tem passeio. E a gente tem propagado que sair com a Eco Guaricana na região do Miringuava é uma oportunidade dos ecoturistas familiares, em grupinhos pequenos, né, conhecerem áreas que vão ficar embaixo d'água, antes que isso aconteça no final do ano, com previsão da Sanepar.
Perfeito, olha aí, gente, está mais do que na hora da gente prestigiar, não é verdade? Olha outra imagem linda.
Eu sou guia de criança, né? A gente tem a formação aí para atender crianças. Atender criança é muito interessante, que se você consegue atender um grupinho de 20 crianças, você atende os adultos. É muito legal com a criançada, que eles são realmente um preparo grande para você trabalhar com adulto. E a criançada, nesse período, inclusive, de Covid, é a geração que é de prédio, né? Que como se coloca o apelido de crianças que não têm ideia o que é lesma, o que é um grilo. Um grilo pousa no ombro de uma criança, ela fica desesperada. Sendo que eu era muito do sítio do Pica-Pau, né? Pela minha geração, a gente assistiu o Pedrinho lá na Rede Globo, lá com o sítio, e ele lá com o grilo na mão, narizinho. Então, esse contato das crianças com a natureza é muito importante, até porque elas vão entendendo aos poucos de onde que vem a água, de onde que vem a energia, né? A questão da regulação do clima, para as crianças entenderem que ela tem a opção de uma roupinha de algodão. O que é uma roupinha de algodão? É menos usinagem, né? Então, é uma questão que eu gosto muito, que é essa parte da pedagogia infantil.
Que legal, muito bacana, gente. Lindas imagens, Marcos. A gente vai disponibilizar aqui para os nossos telespectadores. Eu quero mais uma vez agradecer a tua participação. Infelizmente, o nosso tempo já acabou e eu fiquei com muita vontade de saber mais. Eu acho que os nossos ouvintes aqui também, em conhecer um pouquinho mais da Eco Guaricana, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. E já vou fazer um novo convite para você vir aqui falar de outra temática dentro aí da Eco Guaricana.
Eu fico à disposição. Eu abri a fala comentando da questão familiar, de venda da propriedade da família lá atrás. E assim, a Eco Guaricana, como ela repassa um valor dos passeios, então começa na Eco Guaricana, vai para uma reserva ambiental. Aí dentro do valor de day use tem o valor que vai para o dono da reserva ambiental. Então o ecoturismo é inclusive um fator financeiro para que a pessoa preserve essa área natural. Então, a gente começou falando de economia e terminamos falando de economia, que é a economia da sustentabilidade financeira. Porque sem sustentabilidade financeira, o dono da área de 20, 30 hectares, ele vende a área, loteia a área, vai embora para Portugal, vai embora para os Estados Unidos, ter uma outra vida, sendo que ele está aqui interessado em preservar. Mas ele precisa de apoio. E o passeio do ecoturista gera esse retorno financeiro tão importante para a preservação da fauna e flora.
Perfeito, Marcos, é isso mesmo. O pessoal que está nos acompanhando, que está assistindo o programa, não ao vivo, mas abriu o programa pela temática depois, vamos prestigiar o empreendimento da Eco Guaricana e todos os empreendimentos rede que estão associados. E adorei conhecer, adorei bater esse papo com você, Marcos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. A Bárbara está compartilhando os contatos, caso alguém tenha interesse em fazer contato também com o Marcos e conhecer um pouquinho mais do espaço, fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez, Marcos. Me despeço de você, desejando muito sucesso na tua empreitada e avisando que eu vou lá te conhecer.
Tá bom? Estou lhe aguardando. Muito obrigado.
Então, tá bom,
Até mais.
obrigada, um beijão, tudo de bom. Obrigada, pessoal, pela companhia. Semana que vem tem mais Rota, Viagens e Serviços. Obrigada, tchau, tchau.
Programa Rota, Viagens e Serviços.